Você já deve ter sido com certeza a pessoa que falou: eu tenho algum tipo de toque, eu tenho toque, eu tenho toque. O que que será que é o transtorno obsessivo compulsivo? O que que será que ocorre no cérebro de quem tem esse transtorno? Será que você tem? Será que os seus pacientes aí têm mesmo toque? Como diagnosticar, como tratar, o que que acontece no toque, no cérebro, no pensamento, no comportamento da pessoa que tem toque? E como que a gente trata isso? Sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E o que que ocorre então no cérebro da pessoa que tem toque? Então a gente tem as duas estruturas, né? A estrutura do impulso e a estrutura da compulsão. A estrutura do impulso está ligado com algumas partes do cérebro, né? Algumas estruturas ali: o estriado ventral, o tálamo, o córtex pré-frontal, ventromedial. E aí você tem que entender o que que é esse córtex pré-frontal, ventromedial. É o córtex pré-frontal que está mais ou menos no meio da cabeça. Então pensa aí, é difícil fazer você ter a imagem aqui só pelo áudio, mas pensa que você pode dividir a cabeça no meio, né, fazer um corte, né, medial no cérebro, e aí você pode pegar ali no meio, um pouquinho para trás da testa, você vai ter essa estrutura que é o córtex pré-frontal ventromedial. Ele se comunica mais com o sistema límbico e com o córtex pré-frontal ali na frente. Então é como se fosse um meio de campo. Outra estrutura ligada ao impulso, né, no toque, é o córtex cingulado anterior. E existem algumas outras estruturas que são ligadas então à compulsão, que é também o estriado dorsal, o tálamo também e o córtex órbito frontal. Sobre os sistemas, o que que a gente tem, né? Os mecanismos moleculares. Tem o sistema da serotonina. Então, acredita-se que a desregulação da serotonina está envolvida na formação dos sintomas do toque. Tanto isso que os fármacos de serotonina, né, que mexem na serotonina, são mais eficientes no tratamento do toque. Mas ainda não está claro qual é o papel da serotonina no envolvimento desses sintomas do toque. A dopamina, que é uma outra monoamina, também tem função nessa fisiopatologia do toque. Ela apresenta um papel no processo cognitivo afetivo que fica alterado nas pessoas que têm o toque. O sistema noradrenérgico também há menos evidências para esse sistema nas disfunções do toque, então tem menos estudos falando sobre o sistema noradrenérgico. A neuroimunologia. Existe uma ligação positiva entre infecções estreptocócicas e o toque. De 10 a 30% dos pacientes com febre reumática, na segunda infecção, né, estreptocócica, desenvolvem coreia de Sydenham e sintomas de toque. Então isso pode estar relacionado com um tipo de resposta autoimune desencadeada por os gânglios da base. Os exames de neuroimagem em pacientes de toque mostram algumas coisas interessantes, algumas funções alteradas no circuito neural entre o córtex órbito frontal, o caudado e o tálamo. Os exames de PET evidenciam atividades aumentadas nos lobos frontais, nos gânglios da base, especialmente no caudado, e no cíngulo dos pacientes com toque. O envolvimento dessas áreas aparece mais associado com rotas corticoestriais do que as rotas das amígdalas. Então, relata-se que alguns tratamentos fármacos e comportamentais podem reverter essas anormalidades aí. Nos estudos do sono, né, quando você vê o cérebro da pessoa dormindo, a gente consegue encontrar anormalidades semelhantes às dos transtornos depressivos, né, como a latência reduzida do sono REM, e a gente consegue encontrar também ligações entre os casos de toque e a fisiopatologia ali dos sintomas de tiques, né, como o síndrome de Tourette, né, o transtorno de Tourette, onde a pessoa não consegue controlar, né, os impulsos de movimentos ou de fala ou de resmungar alguma coisa, ou de falar ou de gritar. Então existe uma semelhança entre o cérebro de uma pessoa que tem o transtorno de Tourette e a pessoa que tem o toque. E algumas coisas interessantes também, né? Existem umas disfunções afetivas e cognitivas. Os pacientes que têm toque, eles têm disfunções nos processos que alteram a sensibilidade, então são mais sensíveis aos processos que geram nojo e não conseguem controlar os pensamentos. Isso é o comprometimento das funções executivas, né? A função executiva é aquela função do gerente do cérebro. Tem uma alteração no centro da aprendizagem, né? Tem uma superestimulação do estímulo que está sendo recebido, né? Do estímulo condicionado. Existe uma superatividade, né? Do circuito do sensório-motor, córtico-estriado. E sobre os mecanismos, né? De geração de sintomas, acredita-se que as obsessões sejam estímulos condicionados, ou seja, um estímulo que antes era neutro e se associa com algum medo, como alguma ansiedade, algum evento nocivo, e se tornam daí estímulos condicionados capazes de provocar o mesmo desconforto. Então, por exemplo, você tem aquele caso do pequeno Albert que não tinha medo do coelhinho branco, e aí foi apresentado para ele o coelhinho branco com um estímulo de um som de martelo muito grande. A partir disso, o estímulo neutro, que era o coelhinho, passou a carregar o afeto daquele estímulo que era o som do martelo. Então, quando a gente diz estímulo condicionado, é isso que a gente está dizendo, que é uma resposta que foi condicionada, é uma resposta que foi introduzida ali. Então, as obsessões acredita-se que sejam estímulos condicionados, ou seja, estímulos neutros que se associam a algum medo ou ansiedade. Por exemplo, a pessoa pensa ali que ela pode ser homossexual, ou que ela tem um desejo proibido, ou que ela possa matar alguém, que ela possa ferir alguém. Esse estímulo, quando ele se apresenta pela primeira vez, ele é o coelhinho branco. Ele é um estímulo neutro. E aí a pessoa tem uma carga de ansiedade, porque ela tem um pensamento posterior a isso, pensando, nossa, será que isso é verdade? Será que eu sou mesmo assim? Será que é alguma coisa, né? Um pensamento desse tipo. E aí, esse estímulo aparece de novo, né? Esses dois pensamentos aparecem juntos de novo. E, com o passar do tempo, a pessoa perde a noção de que era o segundo pensamento que gerava o medo e não o primeiro, e aí ela começa a ter esse estímulo condicionado, né? E começa a criar as estratégias ativas de evitação, que daí a gente já cai no tema da compulsão. Então, a compulsão é um mecanismo de defesa que reduz momentaneamente a ansiedade que era associada àquele pensamento obsessivo. A pessoa desenvolve, então, essa estratégia de fuga, de defesa, de alívio imediato. Essa esquiva, esse mecanismo de defesa, essa estratégia ativa de evitação acaba perpetuando o padrão da ansiedade e daquele estímulo condicionado. Ou seja, o estímulo fica cada vez mais forte. É como se você apresentasse o coelhinho de novo e desse uma batida cada vez mais forte, cada vez mais ensurdecedora. Então, o tratamento visa corrigir isso fazendo justamente o oposto, né? Mas imagina que existe um guarda-chuva, os raios desse guarda-chuva sejam o transtorno de escoriação, o transtorno acumulador, aquele que você vê na TV, né? Nos acumuladores lá dos Estados Unidos que enchem a casa até o teto com coisas, né? Claro, aquele caso ali é o caso gravíssimo, né? Mas você tem, por exemplo, transtornos de acumulação um pouco menos perceptíveis, digamos assim. Eu atendi um paciente, eu lembro que ele tinha muitos objetos antigos na casa dele. Parecia até uma decoração, mas ele não conseguia se desfazer, existia uma angústia tremenda quando ele se desfazia daquilo. Então isso caracteriza um pouco esse transtorno. Mas então tá, esse guarda-chuva do toque ele envolve, né, o transtorno da escoriação, que é quando a pessoa fica se cutucando, né, ela precisa ficar se cutucando, arrancando casquinhas, apertando cravos, ou seja, ela se machuca, ela faz escoriações na pele, né? A pessoa geralmente tem feridas de tanto, né, se cutucar, se raspar com as unhas. Tem o transtorno onde a pessoa arranca o cabelo, né? É a triclotimania, chama. Então a pessoa fica, ela tem um toque de arrancar o cabelo, arrancar fio por fio. E também o transtorno de dismorfia corporal. Então, isso que eu falei para vocês, esse guarda-chuva, ele é o espectro do TOC. Então, todos esses transtornos estão dentro do espectro do TOC. Assim como a gente tem um espectro do autismo, a gente tem também o espectro do TOC. Mas vamos lá, o que é TOC? Por que é transtorno obsessivo e compulsivo? Porque existem padrões obsessivos e padrões compulsivos. Então, a gente tem que diferenciar isso e é bem fácil de diferenciar depois que você pega a ideia central. do que é uma obsessão e do que é uma compulsão. Então, uma obsessão é um evento mental, um pensamento, um impulso ou uma imagem que é intrusiva e indesejada, e que geralmente é recorrente e persistente. É diferente da ruminação depressiva, porque na ruminação depressiva o paciente não tenta suprimir. A obsessão é algo que a gente tenta suprimir. Então a gente tem um pensamento, uma imagem, um impulso, e a gente tenta ignorar, suprimir ou neutralizar isso, com uma intensidade e uma frequência grande. Então isso é o que a gente chama de obsessão. Por exemplo, a pessoa tem uma obsessão por limpeza, por contaminação. Ela tem uma obsessão por simetria, por ordem. Existem conteúdos também, né, das obsessões. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre os conteúdos das obsessões e compulsões. Então, primeiro quero que você entenda o que é obsessão. Um evento mental. A obsessão é mental. Quero que você entenda isso. A obsessão é derivada de algo que acontece na mente, né? Então, pensamentos, impulsos ou imagens intrusivos e indesejados, recorrentes e persistentes, que você tenta suprimir, ignorar ou tirar da cabeça. E que geralmente a tentativa de suprimir, ignorar ou tirar da cabeça acaba aumentando esse pensamento obsessivo ou esse impulso obsessivo. Então, a obsessão é isso. A compulsão é o quê? É o que a pessoa faz para neutralizar ou fugir da obsessão. Então, a compulsão é um evento comportamental ou atos mentais. Ato mental é, por exemplo, assim: toda vez que eu vejo uma árvore, eu tenho que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí isso alivia a minha ansiedade. Isso é um ato mental. Ou toda vez que alguém fala a palavra carro, eu tenho que falar a palavra verde. Isso é um ato mental. Então, isso é uma compulsão. É algo que você é impelido a realizar para diminuir a tua ansiedade. Então, esses são os dois pilares do TOC, tá? O pilar da obsessão e o pilar da compulsão. E 90% das compulsões têm o objetivo de regular as obsessões, ou seja, de neutralizar a obsessão. Tem uma paciente que eu atendi que tinha uma obsessão de que alguém da família dela ia morrer se ela não pegasse um objeto. Então ela tinha a obsessão que era: alguém vai morrer, pessoas vai lá, vai morrer, a pessoa lá vai se ferir. E aí a compulsão logo depois, quando ela tinha que pegar um objeto, que era sempre o mesmo objeto, por exemplo, ah, eu estou aqui com uma tinta, né, de caneta. Sempre que eu penso nisso, eu tenho que pegar essa tinta de caneta, porque senão alguma pessoa pode morrer. E o interessante é que essas compulsões geralmente não têm conexão real ou realista com a obsessão. Tipo, se eu pegar esse meu canetão, o meu avô pode morrer, a minha irmã pode morrer. Não tem muita conexão entre esse canetão e o meu avô. Então a gente diz que isso é a chamada a falta de conexão, né? Não é uma coisa realista. E alguns pacientes têm um insight, que a gente chama, bom, um insight pobre, um insight ausente. O insight ausente é quando o paciente não sabe que aquele evento que ele fez não tem relação com, por exemplo, a obsessão. Então, por exemplo, peguei a caneta. E eu acredito que o fato de eu ter pegado a caneta vai fazer com que o meu pai morra. Eu acredito piamente nisso. Então, isso é o que a gente chama de insight ausente. E o insight bom é como uma paciente que eu tive, que ela chegou e disse: Gia, eu tenho total certeza de que quando eu pego esse objeto, ninguém vai morrer. Mas mesmo assim eu preciso pegar. Mesmo assim eu preciso pegar porque a minha ansiedade fica muito grande e eu tenho que fazer. Então, esses são os pilares do sintoma, né? Você tem uma evitação, você tem uma fuga, você tem uma neutralização. E essa neutralização impede o que a gente chama de processo de habituação. O processo de habituação é quando você entra no escuro sem ver nada, e você chega ali, entra na sala, daqui a pouco você consegue enxergar muito bem. Isso é a habituação. Quando você, teu sistema nervoso se acostuma com algo. Então é interessante pensar que o TOC é um transtorno, como o transtorno de ansiedade ou depressivo, onde existe um loop exponencial de piora dos sintomas se você não trata, porque você aprende sem querer aumentar o transtorno. É como se fosse um botão de volume. Você pega o transtorno e à medida dos anos, os anos vão passando, você vai aumentando o volume desse transtorno sem querer, conforme você vai neutralizando a tua ansiedade e impedindo esse processo de habituação. Então, como que você faz a habituação? Vou falar depois como é que você faz o tratamento. Então, toda vez que você esquiva, você alivia momentaneamente a ansiedade, mas ao longo do processo você acaba aumentando o nível basal da ansiedade. Então, a pessoa que tem uma esquiva, por exemplo, de elevador, depois de 30 anos, quando alguém fala a palavra elevador, ela pode ter um ataque de pânico simplesmente por ouvir essa palavra. Então, assim que a gente diagnostica o TOC, né? Esse padrão de obsessão e compulsão, a obsessão, os eventos mentais, impulsos ou imagens que podem ser recorrentes, intrusivos e indesejados e que causam ansiedade, e que a pessoa tenta suprimir, ignorar ou neutralizar, seguindo, né? Tenta fazer isso com as compulsões, que são repetições, contagens, atos mentais, que ela faz como resposta a essas obsessões para aliviar a ansiedade. Então, essas coisas reduzem a ansiedade, não tem uma conexão realista muitas vezes com o estímulo ali, e a pessoa acaba perpetuando. E interessante o conteúdo do TOC, para você saber. Se alguém que você atende, se alguém que você conhece ou se você tem o TOC, é interessante você decorar aqui os conteúdos do TOC. Então tem o conteúdo da limpeza e contaminação. Exemplo, aquela pessoa que pega, por exemplo, na tampa do vaso e fica lavando a mão diversas vezes ou toma banhos, né? Duas, três, quatro, cinco banhos. Tem gente que fica tanto nesses comportamentos de limpeza que chega a perder a pele. Então, conteúdo de limpeza e contaminação, que é o mais frequente. Depois, o segundo mais frequente é a simetria, a ordem e a contagem. Então, quando você é criança, que você fica pisando nas listras, né, pisando nos quadradinhos e evitando pisar nas listras, né, muita gente, quando era criança, tinha essa brincadeirinha. Isso é um conteúdo, né, dos sintomas do TOC. Simetria, ordem e contagem. O terceiro conteúdo é o tabu e os pensamentos proibidos. Então você pode ter, por exemplo, pensamentos proibidos e tabus acerca de conteúdos religiosos, né? Você pode ter, por exemplo, pensamentos de que você, por exemplo, não tem uma orientação homossexual e você tem um pensamento intrusivo de que você pode ser homossexual. E aí você afasta esse pensamento da cabeça, gera um monte de ansiedade. Ou pensamentos incestuosos, ou pensamentos que têm conteúdo sexual e que você considera proibidos ou tabus. Então, esse é o terceiro tipo de conteúdo dos sintomas do TOC. E o quarto é o dano a si mesmo e aos outros. Por exemplo, a pessoa vê um filme de um assassino e ela fica pensando: nossa, será que eu posso ser que nem essa pessoa? Será que eu posso pegar uma faca um dia e matar alguém? E aí a pessoa fica com esse medo e ela fica evitando isso quando aparece. E aí esse medo, aliado a essa fuga, a essa evitação, acabam perpetuando a ansiedade e acabam gerando esse sintoma do TOC, que é o quarto ali, né? Que é o dano a si e os outros. Você já deve ter sentido isso quando você chega numa parte muito alta de algum lugar e você olha para baixo e pensa: nossa, e se eu me jogasse daqui? Como seria se eu me jogasse daqui? E esse pensamento que te vem do nada, de uma maneira intrusiva e esquisita, é o pensamento que a pessoa que tem o sintoma do TOC tem quase que sempre. Ela enxerga uma pessoa e ela pensa: se eu não fizer tal coisa, vai causar dano ao outro. Se eu não pegar isso aqui, meu pai pode morrer, minha irmã pode morrer. Se eu não levantar essa caneta 3 vezes. Então essas coisas podem ser todas. Esses sintomas, eles podem ser todos conjuntos. Então você pode ter, por exemplo, o sintoma do dano a si mesmo e aos outros, aliado com uma contagem e uma simetria. Ou você pode ter, por exemplo, uma necessidade de limpar e de descontaminar alguma coisa, senão você morre, os outros morrem. Então, você pode ter esses conteúdos todos misturados, assim, né? Existem umas circuitarias no cérebro dessas pessoas que perpetuam muito, aumentam muito, sintomas de ansiedade, nojo e uma sensação de incompletude, como se a pessoa não pudesse descansar enquanto não organizasse as coisas, não colocasse em ordem ou não limpasse e descontaminasse tudo. E quando os pensamentos surgem, a pessoa tem que resolvê-los. Ela tem uma sensação de incompletude quando aqueles pensamentos não foram resolvidos. E tem algumas crenças disfuncionais que são muito comuns na pessoa que tem TOC. As pessoas que têm TOC geralmente creem que elas são hiperresponsáveis pelos fatos. Por exemplo, eu passei na rua por uma pessoa e eu tive um pensamento de que se essa pessoa morrer, vai ser culpa minha. Então é um senso de responsabilidade muito gigantesco que a pessoa tem, que é devido a condições que a gente não vai tratar agora aqui, mas são padrões de crenças disfuncionais que as pessoas que têm TOC apresentam. Outra coisa disfuncional cognitiva que o TOC apresenta é um padrão de perfeccionismo muito exacerbado. Então, se eu não fizer tudo perfeito, dá uma ansiedade tremenda e dá uma sensação de que está tudo incompleto, está tudo mal feito, tá tudo por fazer, se não está perfeitinho. Outra crença disfuncional é uma superestimação de ameaças. Então, você vê uma ameaça e você superestima aquela ameaça e minimiza a tua capacidade de lidar com aquela ameaça. E outra coisa disfuncional é a importância excessiva do pensamento, que a gente chama de FPA também, fusão pensamento-ação. Quando você acha que o teu pensamento e a ação é a mesma coisa. Por exemplo, a pessoa que tem TOC, ela pode ter a noção de que ter um pensamento incestuoso é a mesma coisa que cometer um ato incestuoso. Ter um pensamento de crime já é por si só um crime. Então é isso que a gente chama de fusão de pensamento com ação. O TOC tem algumas comorbidades, 75% ou mais das pessoas têm pânico, TAG, né, ou algum tipo de transtorno de ansiedade. 63% das pessoas têm transtorno depressivo maior ou transtorno afetivo bipolar. E os fatores de risco incluem o autoneuroticismo, que é um traço de personalidade. O neuroticismo é a tua habilidade de sentir emoções negativas em frequência e intensidade. Então, a pessoa altamente neurótica sente mais emoções negativas por mais tempo, né? Uma alta inibição comportamental. Então, se você teve, por exemplo, uma criação mais rígida, você pode ter uma inibição comportamental maior, ou seja, você tem uma necessidade de ficar freando o teu próprio comportamento, né? Uma inibição do comportamento. E traumas e abusos físicos e sexuais na infância também são fatores de risco para você desenvolver. E o tratamento, como é que funciona? A gente trata obsessões e compulsões de forma separada. Primeiro a gente faz a exposição sistemática das obsessões com técnicas cognitivas. Então a gente ensina o paciente a parar de fazer a tentativa de supressão, que acaba aumentando a ansiedade dele, parar de fugir da imagem que ele cria na cabeça de modo intrusivo e que ele foge, né? Porque isso perpetua a ansiedade e o medo que ele tem daquilo. E a compulsão, né? Os sintomas comportamentais, a gente ensina a fazer a prevenção de rituais. Então, a terapia do TOC é a técnica de prevenção de rituais e exposição, né? Terapia de exposição e prevenção de recaída, que chama. Mas, na verdade, prevenção de recaída é mais. É melhor falar prevenção de ritual, que a pessoa entende melhor. Então, primeiro a gente trata os sintomas comportamentais, porque são mais fáceis. É mais fácil você expor fisicamente alguém a alguma coisa que ela teme do que trabalhar com a exposição dos pensamentos, das obsessões, porque elas estão na cabeça, né? São mais, diria, menos acessíveis, né? Essa técnica foi criada em 1966, para vocês terem uma ideia interessante. Eles impediam fisicamente os pacientes de lavar a mão cortando a água do hospital. Claro, hoje em dia a gente faz essa prevenção de ritual de uma forma menos agressiva. Mas olha só, no hospital de Mayer, em 1966, quando essa técnica foi, pela primeira vez implementada, você fazia a terapia de exposição e prevenção de resposta de ritual cortando a água do hospital. Então as pessoas não lavavam as mãos e começavam a entender, o corpo delas começava a entender que o fato de ela não lavar a mão não acarretou numa coisa ruim. Então, para que que serve a técnica de exposição e prevenção de rituais? Para o cérebro da pessoa causar aquilo que não causa quando você faz a esquiva, para o cérebro da pessoa se habituar. Então, eu sempre digo para os meus pacientes: você tem que pular na piscina para você ver que a piscina não estava tão gelada, né? Você tem que entrar no quarto escuro para o teu cérebro começar a enxergar dentro do quarto escuro. Porque se você fica na beira da piscina sem pular, parece que a água vai estar sempre insuportável. Então, no tratamento, a gente faz isso, né? A gente ensina o paciente tudo isso que a gente aprendeu aqui, a gente aplica uma escala de sintomas, a gente psicoeduca, a gente ensina muito o que é o toque, como que ele pode evitar. Alguns casos a gente pede que o paciente se automonitore, que ele faça escalas, que ele use relógio para cronometrar o tempo que ele usa, prevenindo as respostas, né? Ou seja, se abstendo de fazer os rituais. Então a gente explica para ele como é que é o processo, a gente passa uma série de exercícios, a gente tenta descobrir a raiz do medo também, que é importante, porque teve um caso interessante que eu li na literatura, que foi uma mulher que foi tratada em outra cidade. Por exemplo, ela era de Atlanta e ela desenvolveu o toque dela em Nova York, por exemplo. Ela estava morando em Atlanta. E os psicólogos trataram ela em Atlanta, mas a origem do medo dela era a casa dela que ela morava em Nova York. Enquanto eles não descobriram que a origem do medo era a casa dela de Nova York e uma espécie de contaminação do ar da casa que ela morava, eles não conseguiram tratar o toque dela. Então o toque dela sempre voltava, voltava, voltava. E aí os pesquisadores descobriram que era por isso. Porque a ideia que ela tinha era que os objetos poderiam ser contaminados pelo ar lá na casa que ela morava e trazia aquela contaminação para a casa nova dela. Então, algumas coisas interessantes, né? Você tem que descobrir a raiz do teu medo, né? Na terapia, você tem que expor-se, a parar de fazer a supressão e começar a se expor àquela imagem mental que você foge, porque essa fuga começa a perpetuar a ansiedade. A fuga alivia momentaneamente, mas a longo prazo piora. E aí você faz, né? A gente faz umas avaliações primeiro para ver o grau. A gente pede que o paciente sempre informe todas as compulsões e as obsessões. A gente pede uma lista, né, de compulsões e obsessões para a gente saber qual que a gente ataca primeiro. Então a gente coleta um monte de informações primeiro e a gente ensina para o paciente como que ele faz essa exposição. Então, como é que a gente faz? A gente pede para o paciente passar ali, por exemplo, 2, 3, 4 dias da semana, ficando 1 hora ou 2 horas por dia fazendo essas exposições. Então ele faz sessões de exposições, né? Isso depois, claro, de a gente estabelecer um vínculo terapêutico muito, muito seguro, muito forte. A pessoa tem que confiar muito no psicólogo, e esse é o fator mais difícil para muitos psicólogos, né? Fazer com que a pessoa confie em você. A pessoa tem que saber que você entende do que você está falando, a pessoa tem que se sentir segura, porque a gente tenta empurrar a pessoa para aquilo que ela mais teme, né? Quando a gente trata o toque, quando a gente trata a ansiedade, a gente praticamente empurra a pessoa para o abismo daquilo que é a coisa que ela mais teme na vida, que é o medo dela, né? Então, se não tiver uma aliança terapêutica forte, se você não demonstrar confiança para o paciente, ele não vai querer fazer os exercícios de exposição. Mas, basicamente, então, o que é o toque? É um padrão onde você tem obsessões, né, que são imagens mentais, você tenta suprimir essas imagens ou neutralizar essas imagens. O fato de você neutralizar ou fazer as compulsões para poder diminuir a ansiedade faz com que você perpetue esse padrão. Então, a pessoa nunca consegue aprender a lidar com o transtorno, porque ela foge daquilo que possibilitaria a melhora dela. Ela foge de tudo que poderia causar a tal da adaptação, a tal da habituação. Então, o cérebro do toque é um cérebro superformador de hábitos e que foge daquilo que seria a solução para ele, que seria pular na piscina, né? Na metáfora que eu uso, pular na piscina ou entrar no escuro. Então você tem que pular na piscina, você tem que entrar no escuro, e por isso uma boa terapia ajuda muito. E alguns medicamentos, né? Tem inibidores de recaptação da serotonina que são usados, e tem também outros medicamentos que eu não vou entrar aqui nessa seara, até porque a gente tem pouco tempo, mas os tratamentos são usados também, medicamentos. Mas o cerne do tratamento do toque é mesmo a psicoterapia com essa técnica aí, né? A técnica de exposição e prevenção de rituais. Então esse é o toque, esse é o tratamento do toque, esse é o diagnóstico. E Se você tem, se você identificou que você tem, saiba que o desenvolvimento do TOC é crônico sem tratamento. O que que significa? Que quanto mais tempo você passa, mais as circuitarias de formação de hábitos, e o TOC é um transtorno que o cérebro da pessoa tem um padrão de superformação de hábitos, né? Tem um padrão ali de não conseguir regular essa formação de hábitos. Então, quanto mais tempo você passa sem fazer o tratamento, pior esse transtorno fica, como quase todos os outros transtornos, né? Então, se você identificou que alguém tem, fale para a pessoa sobre isso que a gente trabalhou aqui, né? Se você é uma pessoa que está sofrendo disso, também busque ajuda o quanto antes para que você consiga o quanto antes também melhorar, porque todos os transtornos, incluindo o TOC, são transtornos que aumentam os transtornos mentais em geral, né? Eles são transtornos que são problemas que aumentam gradativamente quando o tempo passa, né? Eu chamo de espiral exponencial. A complexidade do transtorno vai aumentando conforme o tempo passa e a quantidade de sintomas vai aumentando conforme o tempo passa. A gravidade dos sintomas vai aumentando enquanto o tempo passa. Então não deixe o tempo passar. É um transtorno que ele é facilmente tratável dentro de uma terapia, se o terapeuta conhece as técnicas e consegue manejar o caso. E não, você não tem que conviver com isso, né? Você não tem que conviver com isso para a vida toda. Você pode tratar. E assistam o filme Toque Toque da Netflix, que é um filme bem engraçado, bem interessante, que aborda ali alguns sintomas do TOC, aborda alguns tipos de conteúdos de TOC. Tem uma mulher ali que só fica lavando a mão sempre, tem uma mulher que sempre precisa fazer o sinal da cruz, tem um menino que não consegue pisar em determinados lugares, tem um cara que tem Tourette, que também a Tourette tem, a síndrome de Tourette tem uns circuitos neurais parecidos com o do TOC. E assistam o filme, vocês conseguem ver ali de forma bem ilustrada todos os transtornos e os diferentes tipos, né, do TOC. Mas de qualquer forma, é isso aí. Esse é o TOC, esse é o tratamento e esse é o modo de fazer o diagnóstico.